Sejam bem-vindas e bem-vindos. O Mesa do Meio desta terça-feira, 26 de março, já está no ar. A semana mal começou e já deu ruim para Jair Bolsonaro, né? Depois que o New York Times revelou que o ex-presidente se escondeu durante 2 dias na Embaixada Húngara em Brasília, Alexandre de Moraes deu o mesmo período, 48 horas, para que Bolsonaro se explique. E também, hoje aqui no programa, as novidades, as últimas sobre a investigação do caso Marielle. Após a prisão dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, uma suspeita vem se confirmando cada vez mais. Sabe o que também virou esconderijo? A Polícia Civil do Rio se transformou em um refúgio de milicianos e bicheiros. Também hoje vamos falar sobre Vini Júnior e a coletiva de imprensa que expôs ainda mais as dores do atleta pelo racismo que ele vem sofrendo. Tá sobrando assunto e faltando gente por aqui, então deixa eu falar uma coisa. Não bastasse tudo isso, ainda tem o fato de que, enfim, inacreditavelmente, o governo brasileiro criticou as eleições venezuelanas. Já não era sem tempo, né? Então, é hora de abrir os microfones e dar as boas-vindas aos meus convidados de sempre, Marilis Pereira Jorge, Christian Edwards, Cyril Lynch. Como estão?
Boa noite, meninos.
Boa noite, menina e menino.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo bem. A gente teve festas agitadas esse fim de semana,
pois,
né?
Pois é, um fim de semana bem movimentado, acordar no domingo de manhã. Que, aliás, eu nem acordei exatamente no domingo de manhã. Eu acordei já era depois do almoço e o Brasil estava de pernas para o ar, né, Pedro?
Completamente.
Assim, acontecendo uma coisa que a gente está esperando há 6 anos.
Pois é, pessoal. Nossos embaixadores estão reunidos, mas aqui não tem essa de asilo político, não. Roda a vinheta, Bruno. Não adianta. Entra semana, sai semana e Jair Bolsonaro continua como notícia. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é relator do inquérito que investiga Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, deu 48 horas para o ex-presidente explicar por que dormiu 2 noites na Embaixada da Hungria. A determinação de apreensão do passaporte do ex-presidente foi no dia 8 de fevereiro e 4 dias depois, Bolsonaro ficou na embaixada, onde não poderia ser preso. A justiça brasileira não pode agir sem o consentimento do governo húngaro, porque, afinal, a lei classifica o local da representação do país como território da nação. Por isso, a aparente busca por asilo. E o primeiro-ministro da extrema-direita de lá, Viktor Orbán, é próximo de Bolsonaro. A Polícia Federal vai investigar o caso e está à espera da explicação oficial de Bolsonaro. Já o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador húngaro para se justificar ao Itamaraty. E aí, Marilis, o Brasil virou de cabeça para baixo?
Você sabe que eu fiquei lendo as notícias e vendo esse furaço do New York Times. Isso, inclusive, mostra como a questão da democracia e todos esses últimos anos aí que a gente teve de ameaça à democracia são importantes em termos mundiais, né? Não é à toa que o New York Times dá uma matéria dessa com vários vídeos que ainda, assim, é muito curioso, né? A gente, como jornalista, fica pensando assim, como é que isso aconteceu? Como é que esses vídeos chegaram até a reportagem, né? Como a reportagem teve acesso? Como é que isso chegou lá? Então, mas isso são bastidores.
Eu tenho minhas teorias.
Você tem suas teorias, então você podia falar, Pedro. Mas espera aí. O que me chama atenção é que ainda não dá para acreditar se, de fato, é uma burrice muito grande de Jair Bolsonaro achar que ele pode entrar e entrar dentro de uma embaixada com, enfim, com as intenções que ele supostamente tinha de pedir asilo, ou se realmente tem alguma coisa por trás disso, se ele de alguma forma está querendo manipular o judiciário, a opinião pública, se colocar já de uma forma de que ele está fazendo isso, procurando ajuda, porque ele é um perseguido político, porque, afinal de contas, acho que é meio que o que resta para ele agora, se colocar como um perseguido político. Então, assim, não consegui chegar a uma conclusão, Pedro. Mas quais são as suas teorias?
Vamos lá. O que tem dois elementos aí com os quais a gente tem que trabalhar para a gente entender como é que uma notícia desse tipo surge. O primeiro elemento é onde saiu, o segundo elemento é qual é a natureza da prova de que aconteceu. Saiu no New York Times, saiu no jornal americano.
Uhum.
E a natureza das provas que eles têm são câmeras de segurança da Embaixada Húngara. Ou seja, alguém, é isso que, com que, qual a gente tem que trabalhar, alguém que tem acesso ao que filmam as câmeras de segurança da Embaixada Húngara, passou para um jornal americano. Tudo bem. Quem pode ter acesso às câmeras de segurança de uma embaixada? Primeira resposta evidente é o governo da Hungria. E a segunda resposta evidente é agências de espionagem. Então, no Brasil, que agências de espionagem poderiam estar trabalhando para investigar o que acontece na Embaixada Húngara? Certamente, a BIM deve ter algum tipo de tentativa de pegar informação nas embaixadas, mas eu confesso que, por um lado, eu não confio muito na competência da BIM. E, por outro, se a BIM quisesse passar isso, vazar esse negócio, por que eles vazariam para um jornal americano?
Pois é.
Então, sobra a inteligência americana, que certamente tem uma preocupação com a internacional fascista ou a internacional reacionária, como nosso amigo Christian Edwards chama. E claro, o presidente de honra da internacional fascista, né, internacional reacionária, é Viktor Orbán. É natural que a CIA ou qualquer outra agência de espionagem americana pudesse ter interesse de o que acontece na embaixada da Hungria quando coisa está ligada a um líder político dessa mesma internacional como o Bolsonaro. Faz sentido a CIA ou a NSA ou qualquer outra agência de espionagem americana, são várias, ter esse tipo de interesse. E faria sentido para eles, porque é onde eles têm mais acesso, mais fácil, tá? Vazarem para alguém do New York Times. Quer dizer, essa é a versão mais evidente. Agora, eu acho que eu não abandonaria a primeira versão. Quem vazou foi o governo húngaro. Talvez, isso não me soa nada absurdo, que o pessoal da Hungria, o pessoal do Orbán, que é, obviamente, muito profissional, e conseguiu dominar...
É Orbán ou Orbán?
Depende, eu já ouvi várias pessoas pronunciando de um jeito e do outro.
Eu sempre falo Orbán e agora estou achando que estou falando errado.
Olha, duas pessoas que moraram na Hungria, que eu conheço, falam Orbán, então é por isso que eu falo Orbán, mas
então
eu não ponho minha mão no fogo por isso não, tá? Enfim. O ponto é, o governo húngaro é um governo fascista super profissional. Eles fizeram um troço direitinho, eles dominaram o país, eles souberam controlar a oposição, eles, tudo que o Bolsonaro e o Trump gostariam de ter feito...
Eles conseguiram fazer
eles
lá.
Eles conseguiram fazer. Tem várias questões também da Hungria, o fato de que só foi uma democracia por 10 anos da sua existência não é um detalhe relevante nessa história. Mas... 15 anos lá, mas independentemente disso, os caras entendem, e os caras certamente sacaram que o Bolsonaro é um falastrão, um cara que se deslumbra, entendeu? Porque o Bolsonaro chegava para o Putin, chegava para o Trump, chegava para o Orbán, o cara é deslumbrado, entendeu? Ele é um caipira ali em Nova York, sabe?
Mas o Orbán deu uma puxada de saco... do Bolsonaro quando eles se encontraram na posse do Milei, né?
Por que não tratar bem e de repente volta a ser presidente do Brasil? Eu acho que o Bolsonaro... Mas eles podem também ter entrado numa de... É um país da União Europeia, já está numa posição, por ser uma ditadura, e o status da União Europeia exigir que os países todos membros sejam democracias... A Hungria já tem problemas, tudo mais. Se, de repente, cria-se uma situação em que o Bolsonaro vira um Julian Assange na embaixada da Venezuela, entende? Foi na Venezuela ou foi no Equador? Enfim.
Equador.
Eu acho que foi do Equador, Mas aquela coisa do Julian Assange que ficou anos morando numa embaixada lá em Londres, imagina se um troço desses acontece. Porque tudo bem, não pode ser preso porque está em território húngaro. Mas no momento que um helicóptero da Embaixada da Hungria levanta e vai para o aeroporto, ele está em território brasileiro e pode ser preso na pista do aeroporto. E um avião não pousa lá para levá-lo para a Hungria. Então, cria-se uma situação em que ele fica dentro da Embaixada e não pode sair da Embaixada. Ele está preso. Está vivendo uma vida confortável, isso, aquilo, tal, mas ele está. E aí vira uma situação de meses, anos, uma situação dessas internacional, e eu acho perfeitamente razoável achar que o governo Orbán não olhou para aquele negócio e não quero viver isso, não.
Não essa merda para lá.
Entendeu? Eu acho bastante razoável a ideia de que quem tenha passado a história para a imprensa americana, e aí como eles estão na Europa, passar para um jornal... Deve ser mais fácil para os caras lá em Budapeste passarem para um jornalista americano do que passarem para um jornalista brasileiro essa história, entendeu?
Para depois botar a culpa na CIA.
Para depois botar a culpa na CIA, pois é. Então, na minha opinião, tem duas possibilidades. Ou a inteligência americana, ou é o governo húngaro que do tipo, vou matar esse troço antes que vingue, entendeu? E aí você, seu Christian?
Eu tô rindo que eu não tinha pensado nisso.
Leve esta... Vejam, eu não tenho nenhuma informação. Eu tô especulando.
Não, mas eu achei engraçado.
Mas é razoável o que eu tô falando?
Não, faz sentido. Porque vai que daqui a pouco o Alexandre de Moraes manda prender e ele... Imagina, fica lá daquele jeito dele e tem que ficar sendo tratado a pão de ló, ele vira um problema. Pro Bolsonaro isso é maravilhoso, porque a embaixada húngara ia virar local de peregrinação.
O problema é que para os húngaros vira um problema com o governo brasileiro, vira um problema na Europa, vira um problema... Tipo, não quero ter. Dá para gerenciar? Dá. Mas não quero ter esse problema. Eu acho que não faz sentido para a Hungria ter esse problema. Então, por isso que a minha teoria favorita... A mais provável, evidentemente, são os americanos, mas a minha favorita é... Viktor Orbán falou, quero não.
Então, eu quero acreditar nessa teoria também. Agora, tem uma reportagem bem interessante, eu até estou colando aqui, porque a Hungria já fez isso com outra pessoa, que é o ex-primeiro-ministro da Macedônia do Norte. Claro que há uma diferença muito grande entre a Macedônia do Norte e o Brasil, mas isso chegou a acontecer em 2018 e o Orbán acabou... acobertando a fuga do ex-primeiro-ministro, que estava fugindo. Por quê? Porque ia ser preso por corrupção. Então, assim, a história é muito parecida. Só que lá tudo seria muito mais fácil, porque o cara fugiu num carro da embaixada da Hungria, atravessou a Albânia, Montenegro, e... tuitou avisando que estava na Hungria. Tipo, beijo, não me liga. E acabou...
Tipo bandoleiro de filme de faroeste quando atravessa a fronteira do México, né?
Foi mais ou menos isso. E, na época, isso foi 2018, já tem um tempo, o Orbán foi lá e, de certa forma, defendeu, dizendo que não havia elementos possíveis para condenar.
Mas eu acho que a situação
diferente. Mas, de novo, só para terminar... São duas situações muito diferentes, são, né?
Porque o Bolsonaro
não
conseguiria...
Macedônia do Norte e do Brasil. Como é que o Bolsonaro sairia da embaixada da Hungria? Né? Seria uma coisa muito mais complicada para o governo.
E é o que o Christian falou, que é um detalhe importante, que a embaixada da Hungria ia virar uma peregrinação de bolsonaristas, um bando de gente de camisa brasileira,
gente,
da seleção,
imagina.
Todo dia lá.
Todo mundo acampado, dando bom dia para o presidente.
Eu não sei porque o Orbán pode estar se lixando para o coitado do embaixador e dos funcionários de ficarem lá assediados.
Claro.
Porque também tem um lado que para ele é bom, pegando esse gancho do que você mencionou. Isso pode ser bom para ele, porque a Hungria é um país meio irrelevante dentro da União Europeia. Ela chama a atenção do mundo hoje, é uma capital linda de morrer, é um país super charmoso, mas virou uma ditadura boutique e virou uma espécie de escola modelo do populismo reacionário do mundo, né? E como ele chefia um país que é um país de segunda ou terceira categoria dentro da Europa, é muito bonito para ele. E ele já está estabilizado, quer dizer, ele não cai. Ele não fica sujeito a essas alterações tipo Trump, Bolsonaro, enfim, os...
Não, tem uma polarização.
Então, pega bem para ele ser uma espécie de centro internacional estável, desse tipo, da internacional, facho, reacionária, pronto, inventei a palavra para juntar os dois. Né?
Mas o que você está falando dele ser um defensor do Estado de Direito e daí dar guarida para o Bolsonaro?
Da democracia iliberal, porque foi ele que cunhou essa... Um teórico
não,
dele que cunhou essa expressão.
Irônica,
exatamente,
irônica.
Porque aí ele defende a democracia conservadora. E aí, imagina, o presidente do Brasil, aí a gente inverte o raciocínio. O presidente do Brasil, quer dizer, de um país enorme, como se fosse, sei lá, não é os Estados Unidos, mas podia ser o México, podia ser a Índia, podia ser um país desse. E aí isso pega bem para ele, pro público interno, né?
Posso só voltar numa coisa? Claro. Você estava explicando a coisa da reportagem, o que pode ter acontecido. E é muito interessante mesmo, porque o New York Times teve acesso essas imagens das câmeras de segurança, fez uma inspeção nessas câmeras, mas cruzou também as imagens com imagens de satélite, para checar realmente se o horário que o carro estava entrando na embaixada, né, por meio da imagem da câmera de segurança, batia com as imagens de satélite dessa movimentação acontecendo ali fora. Então, assim, isso é bastidor de jornalismo, que é sempre interessante para as pessoas até entenderem como é que o jornalismo funciona, como é que o jornalismo trabalha, para checar a informação, para saber se aquelas imagens eram de fato da embaixada, quem eram as pessoas, se era o Bolsonaro mesmo, se não era. Coisa que ele já confirmou que era, né? Mas ele falou que foi lá só para manter relações com os embaixadores.
Eu tenho a impressão de que...
Ficou 2 dias.
Debaixo da cama.
Será que botaram uma vassoura para ele ir embora?
Pediu pizza e tudo.
Mas assim, você mostra o grau de intimidade, de proximidade. Eu não duvido. É claro que a gente tem que observar um pouco mais. Mas eu tenho a impressão que esses países que são da Internacional, né, o Internacional fascio-reacionária é uma Internacional extremista de direita. O extremismo tem por característica, né, a intransigência. E você ficar o tempo inteiro encenando a luta contra o inimigo. Porque você põe a culpa... O extremista é o outro, né? O extremismo é o comunismo é a democracia liberal, né? O extremismo é sempre o outro. Aí o que acontece? Eu nem sei... Você olha o Netanyahu no caso da guerra. Na primeira crítica que o Biden faz, porque na nossa missão que aconteceu nos Estados Unidos, que deu a declaração do Conselho de Segurança do cessar-fogo, aí ele diz, anda a falar mal. Quer dizer, é aliado até o momento em que encontraria, porque o negócio é ficar no poder indefinidamente. A gente viu, a gente até vai falar disso, acho, né? Com o Maduro foi a mesma coisa. Essa é a primeira crítica hoje do Brasil ao Maduro e já chamaram o Itamaraty de agente do imperialismo americano. Esse pessoal do extremismo, eles não têm... O negócio deles é ficar enrolando para ter aliados. A primeira crítica que tem, você despacha o sujeito. Eu nem sei se o Orbán não bancaria, né? A gente viu também, repito, Netanyahu em relação ao Brasil. O que ele fez? É sempre encenando, sempre incensando. Entendeu? O ódio, o insulto, para você ficar botando do seu lado. Sim. Eu nem sei se o Orbán, de repente, não acolheria de fato o Bolsonaro e deixaria ele lá e dane-se o Lula, porque o Lula é comunista também. A Internacional luta contra o comunismo no mundo inteiro. O comunismo, repito, é a democracia liberal.
Não, você tem razão. Duvido. Uma coisa que o Bolsonaro falou que é verdade, nem sempre ele fala, quase nunca ele fala a verdade, mas que ele estaria em Israel se não tivessem apreendido o passaporte dele. Estaria lá com Tarcísio, com Caiado, de braços dados com Netanyahu.
Pois é.
Eu acho que tem um ponto aqui que é importante sublinhar. A instituição do asilo político, que vale para qualquer cidadão, é importante. É importante. E, às vezes, e há momentos em que, às vezes, você conseguir conceder asilo para um ditador ou uma coisa assim é uma maneira de você pacificar um país. Então, eu não queria que a gente também entrasse num processo de demonização, de crítica a essa instituição. É importante que exista asilo político, é importante que embaixadas estejam dispostas a oferecer...
Está aí o 31 de março, né?
Está aí o 31 de março. A gente está se aproximando do aniversário do
Mas
golpe.
Mas eu acho que tem uma coisa interessante a destacar aqui, que essas ditaduras, em geral, elas eram ditaduras internas, elas não faziam parte de internacionais.
É.
Que procuram mostrar que o mundo está dividido. E o que essas internacionais fazem? Como elas são internacionais antidemocracia e antiliberais, elas vendem que essas instituições, ou elas não valem nada, porque a justiça é comunista, a justiça é opressora, a justiça persegue os cristãos, né? E, eventualmente, o asilo vira uma instituição que só serve para os populistas reacionários também. Uhum. E aí eles são apresentados... Não estou contra o asilo, não. Estou falando só como é que você... manipula e você só usa a instituição que deveria garantir a liberdade de todos só em benefício próprio. E aí você vai dizer que o asilo é o asilo contra a ditadura brasileira que está querendo perseguir o cristão representante do povo brasileiro, que é o Jair Bolsonaro. Estou falando só, eu estou chamando a atenção, não estou tirando o seu ponto. Eu estou só dizendo como, a maneira como eles se valem, como é que eles usam, na verdade, o judiciário e as instituições humanitárias de asilo. Só servem para os homens de bem e para os líderes de bem.
Sim. Desculpa.
Não deixa de ser irônico que eles queiram se beneficiar dessa instituição, que é o asilo. É justamente um governo que monitorou jornalistas, parlamentares, desembargadores, ministros do STF.
Jornalistas.
Que realmente promoviam perseguição política, e a gente sabe que isso poderia ter piorado muito se eles tivessem vencido a eleição em 2022.
Claro. Claro. E essa é a característica essencial da maneira como eles tratam democracia, né? Democracia é o que vale para a gente, mas não é o que vale para os outros. No fim das contas, essa é a natureza do discurso que eles fazem o tempo todo.
Bandido bom é bandido morto, mas só se for o bandido que eu não gosto.
Isso. Agora, eu não queria deixar de falar do Maduro, não. O Itamaraty, enfim, fez uma... A principal chapa de oposição não conseguiu registrar uma nova candidata para... Era Maria Corina, que é a principal líder da oposição venezuelana. O governo do Maduro vetou ela de participar de eleições por não sei quanto tempo. Aí eles fizeram uma esperteza, pegaram uma cientista política lá, que também se chama Corina, e iam botar Corina Yunis, e iam botá-la como candidata para que as pessoas votassem em Corina. Quer dizer, era uma coisa simbólica, mas um símbolo poderoso. E não deixaram a mulher ser registrada. Quer dizer, literalmente, este é um governo que não está disposto a permitir que a oposição concorra livremente em eleições. Não quer. É uma ditadura, ponto.
E que teve um negócio particular também. Porque, digamos assim, na fachada, no jogo da hipocrisia diplomática, o que tinha ficado acordado era que quem tivesse vetos da justiça eleitoral da ditadura era compreensível. Era compreensível. Mas, nesse caso específico, não tinha veto nenhum. Então, você não tem o que argumentar para negar a inscrição da chapa, o registro.
E, por conta disso, o Itamaraty, né, a chancelaria brasileira, o nosso Ministério das Relações Exteriores, soltou uma nota dizendo que o governo Maduro estava violando o Tratado de Barbados, que é um acordo que foi mediado, do qual o Brasil é um dos signatários, no qual o governo se compromete em soltar os presos políticos e permitir a existência de eleições livres com observadores internacionais nesse ano de 2024. Não tem eleições livres na Venezuela. A oposição não tem direito a concorrer em eleições livres na Venezuela. Não tem. Não é nem mais como eu assisti em 2011, quando eu cobri a eleição lá em Caracas, que o Henrique Capriles não tinha paridade de armas para disputar com Hugo Chávez. E perdeu por pouco, mas perdeu. Eu acho que teve roubo naquela eleição, mas... Esse é um outro debate. Os observadores internacionais têm trocentos milhões...
Você contou aqui que o sistema todo saiu do ar.
Isso, aí, exatamente.
Aí, quando voltou, tinha uma mudança enorme na contagem dos votos.
Eu me senti no Brasil da Primeira República, entendeu? Os caras do PSUV, que é o partido do Chávez, acompanhavam os eleitores dentro de Petare, que era a maior favela de Caracas. É tipo o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em Caracas. Os caras acompanhavam para ajudar a entender a máquina de votar.
Meu Deus.
Mas quem que acompanhava? Alguém do Tribunal Superior Eleitoral do Chávez? Não. Eram os... Isso, eu vi isso em três sessões eleitorais diferentes. O pessoal com a camisa do PSUV, a gente entrando com o crachá de observador internacional. E os caras nem aí, pô, coitados, eles não sabiam que nada, eles tinham ordens de acompanhar todo mundo para ver se as pessoas votam certo. Tipo, eu me senti ali...
Se as pessoas votam certo.
Mas é isso.
Isso é um dispositivo do código indiano colonial da América Hispânica, chama-se voto de cabresto. Cabresto.
É exatamente o voto de cabresto. É exatamente o voto de cabresto, como tinha na Primeira República, como continua tendo durante um tempo no Brasil, na Segunda na segunda democracia, naquele período de 45 a 64, e ainda vimos um resquício nós vivos, né, de voto de cabresto. Mas com a urna eletrônica, de fato, o troço que de fato acabou. Eu vi isso em 2011 na Venezuela. E ainda assim, mesmo com voto de cabresto em algumas localidades, mesmo com apagão, o Capriles chegou muito perto de vencer o Chávez.
Então, se ele perdeu por pouco, é porque ele perdeu. Quer dizer, é porque ele ganhou, perdão.
É claro que
ele ganhou. Se ele perdeu por pouco, é porque ele ganhou.
É claro que ele ganhou. Eu tenho convicção de que ele ganhou, mas, enfim. Mas o cara fazia discurso, a imprensa cobria os discursos dele. Tinha campanha eleitoral, tinha ainda um ritual. Entendo sido o que é a minha convicção, uma eleição roubada, uma eleição houve. E foi uma eleição disputada, uhum. E foi uma eleição suada. E o Chávez, com câncer, ralou pra cacete para concorrer àquela eleição. Quer dizer, não tinha paridade de armas, mas houve uma eleição.
Diferentemente de agora.
Agora, a oposição não tem chance de registrar candidato com alguma relevância? Eu não sei por que a gente chama esse troço de uma eleição. Aí o Itamaraty solta uma nota tímida, dizendo... não, que a Venezuela, nesse jeito, se aproxima de romper, com aquela linguagem diplomática toda, uhum. Assim a Venezuela corre o risco de não estar de acordo com o Tratado de Barbados e tudo mais. E o Maduro reclamou do Brasil, né, cara?
Foi.
Então,
foi.
Cristiano, queria aproveitar essa deixa do Pedro e perguntar. É um pouco surpreendente, não é? Que o Itamaraty tenha se posicionado desse jeito, porque até agora a gente nunca viu, pelo menos eu não me lembro, de um posicionamento em relação à Venezuela tão...
Mas eu acho que...
O que significa isso?
Eu acho que houve um freio de arrumação aí, de umas duas semanas para cá, uma semana para cá, né? Porque a gente estava tendo um contraste estranho de boas notícias do governo que não conseguiu se passar por lugar nenhum, porque o Lula estava falando de maneira improvisada a porção de coisa que não devia estar falando.
Principalmente sobre política internacional.
Sobretudo sobre política internacional. Vocês viram as pesquisas, veem o que se ganha, o que se perde, provavelmente. A respeito de Venezuela, a respeito de Israel e tal. Então você deve ter tido um freio de arrumação ali. Um dos problemas é o Maduro. Né? E aí foi preciso... Assim, porque era óbvio que o Lula teve com ele outro dia. Ou teve um comunicado outro dia. Sei lá, teve alguma coisa outro dia. Se apertaram as mãos outro dia. Não me lembro.
Teve.
Sei lá, quatro semanas atrás. E justamente o Maduro tinha se comprometido com eleições limpas. Eu até me lembro que eu até no Twitter botei lá que beleza. Vamos enrolados de novo. Nós. Até parece. Não, mas que tinha que dar uma... Tanto que ele falou... O Lula também falou um negócio lá que foi ruim. Que ele comparou, com a candidata que não podia se candidatar com ele próprio, não foi? Enfim, que ele não ficou chorando, que ele indicou o Haddad.
Ele deu uma declaração, inclusive, bem problemática, né? Dizendo que não era para ficar chorando e tal.
E não é verdade que ele não tenha reclamado, né? Ele usou não. Muito jus esperneandi.
Mas eu acho que ele comparou com situações
mas
que
mas eu acho que você, o que você está falando é. faz a gente não total tá... sentido. Então tem a ver com esse problema, porque você pega as pesquisas de opinião, ele está caindo nas pesquisas, a aprovação está caindo, a rejeição está aumentando, a percepção do brasileiro em relação a coisas que são super importantes, que é inflação, desemprego, o brasileiro está com uma percepção que não necessariamente tem a ver com a realidade, só que o impacto disso a gente sabe qual vai ser lá na frente. Né? É uma possível reeleição do Lula muito mais complicada.
Então eu acho que teve um freio de arrumação aí, porque senão a gente vai ser enrolado de novo. Maduro não é popular no Brasil. E aí o comunicado do governo venezuelano foi uma beleza. Que ele fez? Ele poupou o Lula, como se o Lula não fosse responsável pelo comunicado do Itamaraty.
O presidente da República não é responsável pela sua chancelaria, né? Algo inédito.
Isso. E disse que o comunicado tinha sido feito por algum funcionário do Itamaraty que parecia mancomunado com o Departamento de Estado americano. Que era um agente do imperialismo americano.
Como se tivesse sido ditado, né, por algum funcionário do imperialismo, representante do imperialismo americano.
E aí levanta de novo aqueles argumentos de sempre, de não intervenção, enfim, nos países soberanos, que é sempre um argumento que você ultimamente tem... Foi muito importante esse argumento no passado, mas assim, hoje em dia é cada vez mais usado por ditadura para não aceitar nenhum tipo de crítica ou interferência. E, mas no final, isso que foi engraçado, que no final ele agradeceu ao Lula como se não tivesse nada a ver com aquilo, por seguidamente condenar o embargo americano, o imperialismo americano, etc. e tal. Por que ele fez isso no final? Porque ele está deixando a porta aberta para o Lula eventualmente dizer que não teve nada com isso, ou ficar quieto.
Ou até está esperando.
Para não pegar isso para o público interno também da Venezuela, entendeu? Para enrolar. Porque eu tenho a impressão, porque tem um cálculo do governo brasileiro, que é o seguinte: tem um cálculo geopolítico e tem um cálculo partidário. O cálculo geopolítico é: a gente tem que cuidar da Venezuela porque ela é nosso problema, ela é nosso vizinho, não é um problema americano, não é um problema russo, não é um problema nada disso. A gente tem que cuidar. E é um pepino, porque você tem que manter o canal aberto para poder, enfim, continuar tendo influência, etc. e tal. Então a gente fica assim, me engana que eu gosto. Tá? Então, é um negócio complicado. É um pepino mesmo, não importa qual seja o governo. É, mesmo que fosse um governo assim, que fosse, sei lá, de centro-direita, era um pepino igual. Mas tem também um negócio partidário. Não interessa ao governo Lula também você ter ali digamos assim, uma... Eu tenho a impressão, às vezes, que eles acham que se a oposição ganhar, vai entrar uma ditadura de direita. Então você fica sempre assim, ele é um ditador, mas é o nosso ditador. Sabe?
Henrique Capriles assim. Era um candidato à presidência... que falava que o herói dele na América Latina era Luiz Inácio.
Pois é.
Foi, entendeu? Eu não sei. A oposição da Venezuela foi caindo cada vez mais para a direita, mas isso está diretamente ligado ao fato de que a ditadura de esquerda foi fechando cada vez mais. Agora, isso não é uma realidade na história do chavismo. O Capriles dizia abertamente que o Lula era o cara que ele mais admirava na América Latina. Entendeu? Houve um tempo em que a oposição venezuelana era de centro-esquerda.
É, estou falando agora, né?
Não sei, o problema é que foi tudo exterminado, entendeu? O Capriles não pode ser candidato, ninguém pode ser candidato.
Pois é, o fato agora é que o Lula não pode ficar mostrando essa alegria toda com o Maduro. Ele tem que mostrar que realmente, quando ele fala quando o Maduro promete ao Lula que vai ter eleições sérias ou... Enfim, nem que seja uma pantomima, entendeu, de eleição, como foi, né, como foi a do Capriles, né, alguma coisa que teve uma pantomima, né, teve uma figuração de competição, de eleição competitiva. Né, pelo menos
uma
isso
eleição
tem que
fraudada,
ser prometido.
Mas uma eleição.
É, uma figuração de um mínimo de competitividade, ainda que fosse com uma mutretada. Né. E aí agora o Lula não pode passar por cima. Daí que teve esse comunicado do Itamaraty.
Mas só não,
que,
acaba, não acaba
só que o Maduro fez isso. O Maduro meteu pau e deixou a porta aberta para o Lula se desmentir.
Então, isso que eu ia falar. É, ia te perguntar. Não acaba sendo uma casca de banana aí para o Lula? O Maduro esperando realmente que Lula se posicione de alguma forma?
Eu acho que o Lula não tem...
Favoravelmente ao Maduro, claro.
Não, ele não vai fazer isso. A não ser que ele... Sei lá.
Ué, mas ele já fez isso outras vezes,
não, Christian. Mas o que eu tô falando? Dessa vez, eu acho que... Como eu disse, acho que teve um freio de arrumação. Eu acho que o Lula pode fazer qualquer coisa. Eu entendo diplomacia pragmática, eu entendo que é parceiro comercial, eu entendo todas essas coisas todas. Né? Agora, se você se compromete com uma coisa desse jeito, obviamente não tem a menor intenção de cumprir o que ele prometeu. Nada. Você não pode ficar dizendo que aquele lugar é uma democracia. O mínimo que você pode fazer é dizer, olha, sim, mas infelizmente é um governo autoritário, infelizmente não cumpre, infelizmente não sei o que, é o mínimo que você pode fazer. Do que ficar fingindo que não está acontecendo nada.
Eber Costa, não está chegando numa situação com Bolsonaro meio parecida com os democratas versus Trump, em que muitas acusações são não muito claras para a população geral, acabam ajudando o argumento falso de perseguição? Cara, e deixa eu te falar uma coisa, isso eu já ouvi de dois ministros diferentes do Supremo. O plano que eles têm na cabeça, e de outras pessoas ligadas ao troço, o plano que eles têm na cabeça... é que o Bolsonaro só vai ser preso depois de trânsito em julgado. Querendo dizer, eles querem que a Polícia Federal faça toda a investigação, que o Ministério Público construa a peça de acusação, que esse troço seja apresentado ao Supremo, que o Supremo acate, transforme o Bolsonaro em réu, que a gente passe 4, 5 meses na televisão assistindo ao julgamento de Jair Bolsonaro como golpista e que só ao fim desse processo, quando o último martelo de juiz foi batido, tudo bem, ministro do Supremo não bate martelo, mas você entendeu. Só quando o último embargo de declaração for vencido, só nesse momento que o Bolsonaro seria preso. Por que isso? O plano é que o Brasil inteiro seja exposto às provas de forma clara. Quer dizer, o lance é você conseguir usar esse julgamento para contar como que um golpe de Estado foi planejado e por que isso viola a lei. O plano é esse. Né? Quer dizer, o plano é tentar desmontar o discurso de perseguição. Quer dizer que vai dar certo? Não. Mas se convencer 5% de quem votou no Bolsonaro, já é um ganho.
O plano é esse, mas aí acontece isso do Bolsonaro lá se enfiar na embaixada.
Eu não acho que o Bolsonaro vai ser preso. Não acho que ele vai tomar uma preventiva por causa disso.
Não estou falando isso. O problema é que você joga uma batata quente no colo do Alexandre de Moraes, que tem que reagir de alguma forma. Ele reagiu como? Pedindo para o Bolsonaro se explicar em 48 horas. E talvez, enfim, vai fazer de conta que aceita a explicação que for dada.
Sabe o que é melhor do que prender o Bolsonaro numa preventiva? É. Meter nele uma tornozeleira eletrônica.
Isso é uma
opção.
Mas
você acha que ele faria, que o Moraes faria isso?
Não sei. Prender não vai, porque ele não é imbecil.
O Alexandre
de Moraes é mais esperto de todo mundo do outro lado ali, entendeu? Então, uma preventiva, acho que não vai mesmo.
Mas eu acho que o itinerário é esse. Christian, ela é um símbolo para o mártir.
É? Eu acho que é também. Eu acho que é.
Claro,
não
sei, que é.
Mas eu digo assim, o máximo que ele faria é isso. Não vejo ele fazendo outra coisa, não. Eu acho que é exatamente como o Pedro disse. Vai seguir esse rito todo, entendeu?
Ele usou o atentado que ele sofreu contra e que aconteceu de fato. As pessoas, né, viram uma teoria da conspiração, mas ele usou isso durante todos esses anos de governo, inclusive durante a reeleição. Imagina o Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica.
Que coisa terrível, uma coisa de bandido, né? Terrível.
Ivan Fábio Agliati. A Hungria não é um país com grandes acordos comerciais com o Brasil. Caso o Brasil expulsasse o embaixador e toda a equipe e Bolsonaro pedindo asilo na embaixada, como ficaria ele? Você sabe, Christian?
Bolsonaro?
Não, como é que... Se o Brasil expulsa...
O Brasil não ia expulsar.
Não, isso não vai acontecer. Mas só para curtir a hipótese. Claro que não vai, tem motivo para expulsar.
Mas eu acho que não, eu ia ficar um encarregado de negócios, ia ficar alguma
coisa. Quer dizer, você continua tendo aquele território como representativo do país, né?
Eu acho que sim, cara. Você vai cortar relações diplomáticas, aí você não vai ter mais embaixada, se fosse um caso como esse. Eu acho que isso não ia acontecer. Você expulsa o embaixador, mas você. Alguém da embaixada assume no lugar dele, a embaixada fica sem embaixador. Fica com o interino permanente, entendeu?
Você não vai romper as relações diplomáticas com o país por causa disso, né?
Não, eu também acho que não.
Se a moda pega, você acaba com o Instituto de Asilo.
Eu acho que tem uma coisa interessante, que eu tenho muito preocupado, que é a forma como é que o populismo reacionário no mundo inteiro usa a ideia de estar sendo perseguido, que converte a democracia numa ditadura, que persegue os cristãos, né? E a justiça, eles fazem uma espécie de uma... Eles recorrem a uma imagem que é a imagem dos cristãos perseguidos no Império Romano, antes do Constantino declarar o cristianismo religião oficial. Todo o martiriológico do cristão é baseado na ideia de Santa Bárbara, era filha do ricaço que se manteve cristã, teve a cabeça cortada. O outro foi...
São Sebastião
foi todo flechado de cabo a rabo. O outro teve a cabeça... O outro...
São Jorge.
O outro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos são...
São Pedro.
A ideia da perseguição e do martírio. Foram atirados as feras. Teve outro que foi esfolado. Esqueci o nome. São Bartolomeu foi esfolado. Tiraram a pele dele. Então, sempre essa ideia de que o justos são perseguidos por uma justiça que é pagã e é diabólica, entendeu? Então, todo não tem... Por que acontece? Não tem a ideia de imparcialidade. Você tira da justiça a ideia da imparcialidade. A justiça só é parcial quando ela é favorável ao golpista, né? Então, isso não é justiça. Então, não adianta. O que quer que você faça,
não mobiliza esse pessoal, não comove essa turma. Agora, é claro que não é todo mundo que é de direita, é um pedaço só. É aquele pedaço a que o Trump se refere, naquela famosa frase dele, que é: se eu descesse agora e desse um tiro ao meio-dia em alguém, em plena Quinta Avenida, eu não ia perder um voto. É esse tipo de público, que também tem no Brasil, também tem na Hungria, também tem em Israel. São essas pessoas que acham que você pode... que são golpistas crônicos mesmo. A gente tem um quarto da população que é golpista crônica no Brasil. Enquanto houver eleitorado golpista, você vai ter político golpista. Ou gente que fica fazendo show, entendeu? Que fica fazendo lacração para esse eleitorado.
No domingo, a Polícia Federal partiu para o que se acredita ser a última parte do inquérito em torno dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, ocorrido há 6 anos. Apontados como mandantes da execução, Chiquinho e Domingos Brazão foram presos pela Polícia Federal. Junto dos irmãos, os policiais civis Rivaldo Barbosa e Giniton Lage também foram levados pela corporação. Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não votou nesta terça-feira, como previsto, o pedido de prisão do deputado Chiquinho Brazão. A repórter Luciana Lima acompanhou a sessão, que foi, olha, bastante tensa.
Olá, Marilis, Pedro, Christian. 3 deputados impediram a votação do parecer pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que foi apresentado aqui pelo deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. São eles Gilson Marques, Fausto Pinato e Roberto Duarte. Eles apresentaram o pedido de vista que foi concedido pela presidente da comissão, Caroline de Toni, e alegaram que era preciso examinar melhor a constitucionalidade da prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e efetuada no último domingo. A sessão teve momentos muito tensos. Um dos mais fortes foi quando o Brazão se manifestou de dentro do presídio por meio de uma videoconferência. Ele lia um texto no qual dizia ter tido um ótimo relacionamento com a vereadora Marielle Franco. Ele era seu colega na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Brazão negou o envolvimento no crime, alegou que só divergiu dela em um único momento, quando eles estavam em lados opostos na regularização de terrenos no Rio de Janeiro. Ele disse que era um motivo bobo. E deputadas do PSOL reagiram no plenário chamando-o de assassino. A defesa de Brazão argumentou que o caso não é de competência do Supremo, instigou deputados da oposição contra a corte, alegou que não houve flagrante e que o crime é anterior ao mandato de Brazão como deputado federal. Legalmente, a Câmara tem 10 sessões para apreciar a prisão de um parlamentar e a CCJ tem 72 horas para julgar esse pedido. A estratégia da defesa é vencer esse prazo e alegar que a Câmara não se pronunciou e, portanto, a prisão é ilegal. Caso a CCJ não decida no prazo de 72 horas, o presidente da Câmara pode até chamar diretamente para o plenário a decisão sobre este processo. Só que Arthur Lira já informou que quer esperar a decisão da CCJ. O PSOL, por sua vez, vai conversar com Lira para tentar reverter essa posição que ele externou há pouco. Diante de tudo isso, uma possível decisão sobre a prisão de Chiquinho Brazão aqui na Câmara só deverá ocorrer em abril. Isso porque nessa semana e na próxima fica aberta a tal da janela partidária, ou seja, aquele prazo para que os deputados possam mudar de partido sem perder o mandato. E é nesse período que as conversas para definição de chapas ocorrem com vistas à eleição municipal de outubro.
É. Eu, no fim das contas, o cálculo que o Lira está fazendo é: quero comprar essa briga com o Supremo ou não quero?
Eu acho que tem uma coligação aí de interesses. Você tem uma coligação centrônica de interesses corporativos, que é puramente corporativo mesmo. Assim, eles não querem deixar que o Supremo prenda ninguém. Tanto que você viu o que o Brazão fez. Ele se fez de inocente e calmo atrás das barras da cadeia para mostrar qual é o tipo de tratamento que o judiciário dá para um deputado que deveria ser completamente acima de qualquer punibilidade, né? Que é uma interpretação da imunidade como impunidade. Então, isso é uma demanda muito forte desse pessoal do Centrão e de outros também, não é só do Central, não, em relação ao judiciário, desde o tempo da Lava Jato, né, como uma reação à Lava Jato. E você tem o pessoal da extrema-direita, que acha que é alvo do Supremo Tribunal Federal, porque são golpistas, ou porque eles vivem de ter que fazer a propaganda do golpe, ou de fazer desrespeitar, atacar ministro do Supremo, e sabem que são alvo também do Supremo Tribunal Federal, e que ficam por trás apoiando esse pessoal. Né? E sem falar dos deputados que são envolvidos em crime mesmo. Né? Que querem a mesma coisa, que querem o máximo possível ficarem blindados contra a ação do judiciário para manter o seu modelo de negócios de lacração. E isso é que é doloroso ver esse tipo de associação, entendeu? Porque isso é muito, está muito forte.
Agora, é razoável que esse vídeo seja transmitido durante uma audiência dessa?
Ele é um deputado federal, ele tem o direito de se manifestar. É, sim, é absolutamente razoável, legal e está no previsto. Não tem nada de irregular, não.
Noutros tempos, viria uma petição em que ele alega inocência, vira um papel. Hoje em dia, você tem o espetáculo de se mostrar, né, ao vivo e a cores de uma prisão para tentar mobilizar o corporativismo da Câmara.
Eu só acho... Né? Eu não discordo do seu argumento, não, Cristian, mas eu tenho para mim que o cálculo que a direita e a extrema-direita, e eu estou separando um do outro, estão fazendo nesse momento, o que eu estou chamando de direita aqui é o que você chama da coisa centrônica, né? Eles têm que fazer um cálculo nesse momento, que é o seguinte: boa parte do que eles falam desde o início, o bolsonarismo, é: nós não temos nada a ver com o assassinato da Marielle Franco. O problema de eles decidirem fazer uma defesa do Chiquinho Brazão é que eles trazem para si, para o seu colo, essa responsabilidade, essa pecha. A gente está... tem esses três caras aqui, a Polícia Federal já chegou à conclusão de que esses são os três mandantes, esses são os dois mandantes, mais o cara que ajudou a cobertar toda a investigação, que era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, posto no cargo pelo Braga Neto. A gente não pode esquecer isso, quando era interventor na segurança do Rio de Janeiro. Então, você tem esses três caras aqui, é isso. Ó, passamos 6 meses investigando, isso aqui é o resultado final. Tudo indica, o Rony Lessa corre risco de vida por ter feito essa delação. Então, a gente está num momento aqui, que não é só a delação, a Polícia Federal afirma que eles têm provas que dão materialidade à delação do Rony Lessa. Tem vários indícios paralelos que fazem com que você sustente a coisa. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter um julgamento em que as provas vão começar a aparecer de como esses caras decidiram. E essa questão aí de só tivemos uma desavença por terreno irregular no Rio de Janeiro. Quem está nos assistindo e não é do Rio sabe exatamente como grilagem de terra funciona. Certamente sabe que a fortuna dos irmãos Brazão, que são os três irmãos Metralha, esse era o apelido deles nos anos 90, foi feita em cima de grilagem de terra. Gente, não tem negócio pequeno envolvendo grilagem de terra. Milícia começa com grilagem de terra. Milícias no Rio de Janeiro começam com grilagem de terra. Favelas começam com grilagem de terra. A tomada de poder paralelo, de controle de território no Rio de Janeiro, começa com grilagem de terra. Então, essa coisa, só tínhamos pequenas desavenças a respeito de quem tem posse de determinados terrenos. Isso não é nada de pequeno, isso não é nenhuma pequena desavença, e máfia lida com quem está atrapalhando o negócio deles dessa forma, matando. Mesmo que seja uma política eleita para o parlamento de uma cidade, como com a importância do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante do Rio. Do Brasil, né? Em termos de PIB, depois de São Paulo. Então, a gente está numa situação aqui que é o seguinte: eles têm de começar a fazer um cálculo que é... Vem cá, o nosso cordão de segurança é... Somos todos democráticos, estão tentando prender os democráticos e a gente vai misturar isso com assassinato? Ou não estamos nem aí, vamos defender? Porque eu acho mais difícil defender...
Não, eu entendo esse cálculo, mas pode ser, na verdade, uma coisa que seja um meio termo. Eles estão, como já teve recentemente outras prisões que foram objeto de queixa... Porque, na verdade, o Lira, o que é? O Lira é o sindicato de Qual o nome daquele filme com o Marlon Brando mesmo? Sindicato de...
Sindicato de Ladrões.
Não. Quer dizer que ele foi do Sindicato dos Deputados, do Lira. Entendeu? Caiu, hein? Enfim, ele é o presidente do Sindicato dos Deputados.
On the waterfront.
É isso. Ele é o presidente do Sindicato dos Deputados. Então, na verdade, ele representa interesses corporativos mesmo. É dinheiro, passagem, é impunidade. É isso. Então, pode ser que ele esteja aproveitando para ficar mostrando dificuldade em dar a aprovação. Que é exatamente para...
Mas dá no
mostrando
final,
força em relação ao Supremo, pode
mas
ser.
No final dá a aprovação.
É bom, né? Tomara.
Olha, eu acho... Eu concordo com o Pedro que é um cálculo bem complicado, porque nos últimos anos a gente viu o bolsonarismo, inclusive, insistindo em negar a importância da investigação desse crime. Estou falando do bolsonarismo, eleitores, muitos políticos bolsonaristas que desdenhavam dessa morte da Marielle e do Anderson, querendo que ela fosse tratada como se ela fosse apenas mais uma entre dezenas de milhares que a gente tem no Brasil todos os dias. Esse assunto, sim, acabou sendo politizado, porque você tinha, de um lado, o bolsonarismo que queria tratar isso, sabe-se lá por quê, como se fosse qualquer crime, e, do outro lado, você tinha uma esquerda que queria fazer algum paralelo com a morte de Marielle e o bolsonarismo. Lewandowski falou que, por hora, essa investigação vai ser encerrada. Agora, quando a gente olha para o que acontece no Rio de Janeiro, para mim, pelo menos, deveria ser só o começo. Porque a resposta que, pelo menos, eu entendo que se dá agora ao bolsonarismo, que queria saber por que essa morte é tão especial, é: você tem envolvidos um deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas e um chefe da Polícia Civil.
Que foi posto por quem? Braga Neto.
Que foi posto pelo Braga Neto. Então, assim, se as pessoas não conseguem entender a gravidade e o porquê desse crime não ser especial, mas sim ser representativo, então, eu acho que o bolsonarismo vai ter que fazer uma escolha muito grande, sim.
Eu acho que tem um ponto essencial, e aí
De onde vai se colocar agora?
Eu concordo inteiramente com a descrição que você faz. Eu acho que tem um ponto essencial que eu só queria sublinhar aqui, que é o seguinte: quando você mata um parlamentar eleito, esse é um crime no qual você está calando a voz de todas as pessoas que votaram nele, mas, de certa forma, você está ameaçando calar a voz de todos os cidadãos.
Claro!
Então, quando você mata o assassinato de um parlamentar, nunca tem a mesma gravidade de um assassinato de um cidadão comum. Não é porque um parlamentar seja uma pessoa, ser humano, mais importante do que, sim, qualquer outro cidadão. Mas é porque, naquele momento, você não está matando a pessoa. Você está calando as vozes de quem elegeu aquela pessoa. Enquanto, por isso que a gente tem uma quantidade de direitos que parlamentares têm que outras pessoas não têm. Porque parlamentares são especiais. Eles representam a sociedade. Eles representam o conjunto de pessoas. Então, quando você mata um parlamentar, isto é um crime contra a democracia. Eu sei que você sabe tudo isso. Eu só estou sublinhando justamente porque você ressaltou essa coisa desse discurso que o bolsonarismo faz de ela é uma assassinada entre muitos assassinados. Ela não é. E ela não é por causa disso. Matar um parlamentar não tem a mesma gravidade do que matar pessoa que não tenha sido eleita.
Essas pessoas que usaram esse tipo de argumento nos últimos anos, elas não entendem, na verdade, que o que aconteceu foi um grande deboche.
Elas não entendem democracia.
Não entendem democracia. É um grande deboche em relação ao Estado Democrático de Direito, democracia, enfim. Tudo que acontece dentro de uma sociedade que tem ali os seus pilares em pé. O que a gente está vendo desde domingo é que esses pilares estão mais do que despencados, derrubados.
Pois aí, alguma hora o governo Lula vai ter que decidir o que é que vai fazer com a segurança pública. Coisa que não decidiu ainda. Porque o caso do Rio é o caso mais complicado, ou pelo menos assim, também de mais visibilidade no país. Como é que você vai resolver esse problema da máfia que está infiltrada dentro das estruturas do Estado? Que está dominando o território fluminense nessas áreas de maior de maior lucratividade, não, e é entendeu? Por isso... Porque eu estava aqui pensando, assim, o normal era decretar uma intervenção federal. Né? O Temer estragou o estudo da intervenção federal quando ele fez, transformou a intervenção federal numa intervenção militar. A intervenção federal não tem nada a ver com militar. Eu não sei como é que ele nomeou um general.
Nesse processo...
Tanto que o Ricardo Capelli foi nomeado do Distrito Federal.
Pois é, foi um jornalista que foi o interventor na segurança do Distrito Federal.
Pois
né?
É, agora eu tenho dúvidas como é que você vai puxar esse negócio, porque o Lula não tem... Você teria que reunir o Conselho da República e teria que ter... aprovação do Congresso. O Lula não tem maioria no Congresso. Não sei nem se ele vai querer botaria a mão nessa cumbuca desse jeito. Como é que você ia ter que fazer? Você vai criar uma força-tarefa no Estado? O governador vai querer uma força-tarefa da Polícia Federal? Mas a Polícia Federal só pode tratar dos temas que têm a ver com competência federal, com atribuição federal. Né? Ou ele vai ficar só puxando os fios desencapados e soltos da Marielle, do caso Marielle?
O problema, que é um caso evidente, que é o seguinte... Apodreceu a estrutura policial no Rio de Janeiro.
Uhum.
O Rio de Janeiro não é o único estado do Brasil que sofre desse problema, mas apodreceu de vez.
Mas provavelmente é o pior.
Não sei se é o pior, não. Olha,
digo assim, entre os mais importantes, realmente é o pior.
Entre os mais importantes é o pior, mas você tem alguns casos de estados no Nordeste, estados no Norte que...
Não, você tem, estados que tem, você tem a quantidade de assassinatos por ano.
Não é só assassinato, é apodrecimento da estrutura.
Mas, assim, do jeito que a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro de milícia, extorsão, assassinato, grilagem, tráfico de drogas, como fala? Negócio de arma.
É tráfico de armas.
Tráfico de armas, contrabando, né? De armas. Será que tem algum outro estado numa situação tão terrível quanto o Rio?
Não, e o Rio que tem essa
Não é uma pergunta retórica, não. Tô te perguntando mesmo, porque a sensação que eu tenho é essa. E por exemplo, a questão, no caso da Marielle, você teve uma investigação da investigação, que chegou à conclusão que essa investigação estava sendo obstruída, prejudicada, tudo que a gente viu aí nos últimos dias. Existe agora, a gente ainda continua, vai continuar, deveria pelo menos continuar se perguntando e trazendo essa pergunta, e a gente está fazendo isso aqui, quem mais está envolvido nessa obstrução toda de investigação, nessa dificuldade toda que fez com que isso tudo levasse seis anos?
É muito vereador, é
entendeu?
Muito
então, assim, me assusta muito.
Secretário.
Eu sei que era uma... De uma certa forma, tem algumas pessoas... que tão aliviadas, aparentemente temos uma resposta do que aconteceu, mas, assim, para mim, gente, é só assim, a pontinha do iceberg,
mas
entendeu? Que está mostrando a gravidade do que está por trás do assassinato da Marielle, mas, assim, e o restante? E as outras respostas?
O tempo correu hoje, né? A gente ainda vai falar sobre Vini Júnior, sobre a seleção brasileira e sobre o racismo na Espanha e no mundo. Só que vai ser lá na sala secreta, para onde a gente vai agora, só para assinantes premium. Se ainda não contribui conosco, fique em paz. É coisa de 5 minutos. Dá tempo de nos acompanhar o cercadinho. Vai que a gente espera. Ah, a quem fica, nosso muito obrigado pela audiência. Eu não vou nem falar para vocês que a gente vai ter convidado surpresa aqui no Cercadinho hoje. Eu, se fosse você, vinha. Mas, para quem não vai, até semana que vem.